Havendo o número regimental, declaro aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, submetendo à apreciação do plenário proposta de dispensa da leitura da ata da reunião anterior e aprovação da mesma. As senhoras e senhores senadores que estiverem de acordo com a proposição, permaneça como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende ao requerimento de número 26 da Comissão de Educação de 2012, de autoria da senadora Ana Amélia, para a realização da audiência pública destinada a instruir o projeto de lei Câmara número 10 de 2012, que dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013 e à Copa do Mundo FIFA 2014. Que serão realizadas no Brasil e alteram as leis número 6.815, de 19 de agosto de 1980 e 10.671, de 15 de maio de 2003. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da Comissão, Júlio Ricardo Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Convido o senhor José Antônio Baeta de Melo Cansado, procurador de Justiça de Minas Gerais e presidente da Comissão Nacional de Prevenção de Combate à Violência nos Estados, como também General de Divisão Rubens Peixoto Alexandre, secretário adjunto da Secretaria de Acompanhamento de Estudos Institucionais do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Agradeço a presença dos nossos convidados, Dr. José Antônio Baeta de Melo Cansado e do General de Divisão Rubens Peixoto Alexandre. E passo a palavra para o nosso primeiro convidado, o Dr. José Antônio Baeta de Melo Cansado, pelo tempo de 20 minutos, e se houver necessidade, o prorrogaremos. Com a palavra, o senhor José Antônio.
Muito obrigado, senhor presidente, senador Ciro Miranda. Agradeço aí o convite formulado aí por essa comissão, aí na pessoa da senadora Ana Amélia, a quem eu agradeço. Relatora desse projeto, que agradeço o convite feito à nossa pessoa para que pudéssemos hoje estar aqui presente para trazer uma contribuição da Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios a respeito desse tema da Copa do Mundo. Eu acredito que o principal ponto que nos trouxe aqui é exatamente a polêmica da restrição ao consumo de bebidas alcoólicas nos estádios e, principalmente, a liberação do consumo de bebidas alcoólicas durante o período da Copa do Mundo. Para esse debate, eu entendo necessário iniciar essa explanação fazendo um histórico de como que se deu essa implantação dessa diretriz, dessa medida em nosso país. Permito-me lembrar que tudo começou no ano de 2005, final de 2005, em que a violência nos estádios estavam saindo fora do limite. Era observado à época uma evasão muito grande de torcedores. Você não tinha mais, não estava contando mais com famílias indo aos estádios. E na maioria dos eventos esportivos no país, se observava apenas distúrbios e tumultos nos estádios, principalmente nos maiores jogos. Aquela época, a CBF procurou o Ministério Público através aí do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. O que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, CNPG? É um conselho em que se reúne todos os chefes dos Ministérios Públicos dos Estados, todos os Procuradores Gerais de Justiça e o Procurador-Geral da República. Então, quer dizer, são todos os chefes de Ministério Público que integram esse conselho. Também o chefe do Ministério Público Militar, chefe do Ministério Público do Trabalho. Enfim, é um colegiado em que todas as chefias do Ministério Público possuem assento. Foram procurados, CNPG. É uma obrigação aí, numa numa área específica dessa natureza, é obrigação do Ministério Público intervir, mesmo porque o Estatuto do Torcedor prevê a fiscalização por parte do Ministério Público dessas ações de segurança aí do artigo 17 do Estatuto do Torcedor, dos planos de ação de segurança. Com isso, o CNPG criou essa comissão, da qual hoje eu coordeno, Comissão Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios. Durante o ano de 2006, foram feitas várias reuniões, foram discutidas várias implementações de diretrizes de segurança, até que se chegou à conclusão da necessidade de implantar a restrição à bebida alcoólica. Naquela época, São Paulo já contava, desde 2006, com uma lei estadual que restringia o consumo de bebidas alcoólicas em seus estádios. Mas a lei não era muito bem observada. Alguns estádios ainda permitiam a venda de bebidas alcoólicas em seu interior. Outros proibiam, outros permitiam. Com isso, no início de 2007, em Minas Gerais, no Mineirão, iniciou-se uma primeira experiência. Então, o Mineirão foi o primeiro grande estádio do país a restringir o consumo de bebida alcoólica em seu interior. Com esta proibição no Mineirão, o que, que se verificou? Uma redução drástica da violência no interior dos estádios. Então, as estatísticas, elas comprovam o êxito dessa medida. Então, nós temos aqui as estatísticas presentes, e nós podemos passar aí à comissão. Nós temos as estatísticas realizadas comparando o ano de 2006 e o ano de 2007. Para o Corpo de Bombeiros, nas ocorrências com o bombeiro, houve uma redução em torno de 75%. Antes da restrição, você possuía uma média de 39 ocorrências pelo Corpo de Bombeiros ali no estádio. E ocorrência aí do Corpo Bombeiro em estádio, muitas vezes é queda de torcedores, outros acidentes.
Por gentileza, pela ordem, presidente. Esses dados se referem a Minas Gerais?
A Minas Gerais eu tenho também de São Paulo e de Pernambuco. Esses que eu estou falando, sim.
Não, esse dado de 75.
Do Mineirão.
Do Mineirão.
Do Mineirão, ali no que foi o plano piloto, exatamente, do estado de Magalhães Pinto. Antes da restrição, 75%, depois da restrição, uma média de 10 ocorrências. As estatísticas produzidas pela polícia, e aí nós estamos falando pela área de segurança, polícia militar e polícia civil, é que houve uma redução de quase 30% nos índices de violência. Mas esse, se se considerar isso em termos de ocorrência. Por quê? Porque se se considerar o número de ocorrências por torcedores, você vai ver que essa redução nas estatísticas de violência foi superior a 50%. Com a restrição da bebida alcoólica, por incrível que possa ser, aqueles que defendem de maneira diferente, houve um aumento substancial do público nos estádios. Por exemplo, no ano de 2006, em 14 jogos do Campeonato Mineiro, houve um público de 114 mil pessoas. No ano de 2007, em apenas 10 jogos do Campeonato Mineiro, e nós estamos comparando partidas com mais ou menos a mesma regularidade, porque senão as pessoas podem apontar, mas você está pegando o jogo de maior repercussão comparando com jogos de menor repercussão. O público subiu para 167 mil, ou seja, um acréscimo de mais de 50% do público. E o que é mais importante, o próprio comandante da Polícia Militar comunicou que houve para a Polícia Militar aquele que se chama um bom problema. Por que um bom problema? Ele foi obrigado a aumentar o efetivo de policiais femininos, tendo em vista o acréscimo da frequência do público feminino e de crianças aos estádios. Então, houve o retorno das famílias aos estádios em decorrência direta da aplicação aí dessa diretriz de restrição à bebida alcoólica. Pois bem, as estatísticas, por isso que eu falo, essas estatísticas da Polícia Militar, é importante indicar que os crimes praticados contra a pessoa, as estatísticas demonstram que eles foram, houve uma diminuição da marca de 65% a mesmo 100%. As estatísticas, ou seja, não foram registrados nenhum tipo de crime que antes havia sido registrado, como, por exemplo, crime de ameaça. Então, houve uma redução substancial e também dos crimes contra o patrimônio, nessa ordem, e contra a administração pública, que é o crime de resistência e desacato. Muitas vezes, a pessoa embriagada acaba por enfrentar a autoridade e a pessoa estando no seu juízo normal, ela estando com toda a sua consciência, muitas vezes ela se retrai. E o que é mais importante nessas estatísticas? O Departamento Médico do Mineirão indicou uma redução de 90% das reduções de ocorrências ali naquele setor do estádio. Antes, você tinha aí ocorrências gravíssimas, em decorrência, inclusive, da bebida alcoólica, até mesmo de óbito dentro do estádio. Nós tivemos, no ano de 2006, lamentavelmente, dentro do Mineirão, dois óbitos de torcedores embriagados que caíram no fosso que separa aí ao gramado. Eles ficaram dependurados ali no alambrado, é proibido, e de embriagado ali despencaram e faleceram. No ano de 2007, não houve registro de quase nenhuma ocorrência grave no estádio. E a maioria de ocorrência grave que houve o registro era em decorrência, muitas vezes, da própria condição pessoal da pessoa, pessoas hipertensas que passaram mal ali no estádio. Então, isso é importante. E a grande vitória foi que, num jogo Atlético e Cruzeiro, com 62 mil pessoas presentes ao estádio, não houve registro de nenhuma ocorrência, nem grave, nem mediana, dentro do departamento médico. Houve apenas monitoramento de casos de pressão grave, algum resfriado, alguma coisa.
Então, o jogo foi empate.
Não, houve a vitória aí do Atlético, mas não foi empate, não. Então, exatamente, para a estatística, sem dúvida nenhuma, foi muito alvissareira aí esses resultados. Com essas estatísticas produzidas no ano de 2007, foi evoluído aí essa questão dessa diretriz e se resolveu implantar essa medida em todo o país. Para tanto, a CBF publicou em 2008 a RDP, Resolução da Presidência da CBF, número 1/2008, que proibiu a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios brasileiros em jogos por elas organizados. É sempre bom lembrar que há uma percepção muitas vezes equivocada a respeito do futebol. A gente deve lembrar que o futebol é de iniciativa privada. Se a CBF, que é uma entidade privada que organiza o futebol, que é a dona do espetáculo, proíbe ali o consumo de bebidas alcoólicas em seus eventos, não pode o particular querer que haja venda de bebida alcoólica nos estádios. É a mesma coisa, por exemplo, quando se utiliza o estádio, muitas vezes, para eventos religiosos, querer que se venda bebida alcoólica dentro dos estádios, porque vai ter uma aglomeração de pessoas e nós queremos que venda bebida alcoólica. Ora, aquilo ali não é um evento patrocinado pelo poder público, é um evento das igrejas, é um evento na qual eles determinam as diretrizes. Mesma coisa é o futebol. Foi determinado pela CBF, claro, com aí num bojo de um termo de ajuste de conduta que a CBF firmou com o Ministério Público, com todos os Ministérios Públicos. Então, ela foi aí respaldada juridicamente, houve essa restrição e aqueles estádios em que não estavam obedecendo essa resolução, a CBF determinava, então, que o time mandante designasse outro estádio para assim proceder. Ela é a dona do espetáculo. Então, ela tinha esse poder. Com isso, essa medida, aos poucos, foi sendo efetivada em todo o país, em todas as praças esportivas. E, a partir daí, alguns estados, inclusive, passaram a fazer, inclusive, leis, como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará foi uma lei municipal, Rio de Janeiro uma lei municipal. Então, todos os estados, ou alguns, ou aqueles municípios que possuem um estádio de maior porte, editaram algumas legislações nesse sentido de restrição à bebida alcoólica. Outros estados, como é o caso de Minas Gerais, preferiram, como se diz, aplicar essa medida de restrição através de termo de ajustamento de conduta. Em Minas Gerais, é um termo de ajustamento de conduta em que faz parte o Procurador-Geral de Justiça, faz parte o Secretário de Estado de Defesa Social, o Comandante-Geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, a Federação e a CBF. Então, quer dizer, esses que são os entes ali, que é o instrumento jurídico que estaria aí restringindo o consumo de bebidas alcoólicas. Em 2010, o Congresso Nacional houve por bem modificar o Estatuto do Torcedor. E nessa modificação, inseriu no artigo 13 do Estatuto do Torcedor a restrição à bebida alcoólica, uma vez que previu que é proibido ao torcedor ingressar no estádio ou ali permanecer consumindo bebidas que, ou bebidas proibidas, ou bebidas que possam gerar violência. Então, ali é um artigo muito claro nesse sentido, porque a bebida alcoólica, por que não se referiu especificamente à bebida alcoólica? Porque o artigo de lei fala substância e bebida. Então, são substâncias ou bebidas que possam causar violência. E nós acreditamos aí, pela própria literatura médica, ou mesmo pelo próprio bom senso, percepção de qualquer homem médico, que a bebida alcoólica é uma bebida que causa violência, passiva de causa de violência, tanto que você tem hoje uma política nacional voltada para a prevenção do álcool, exatamente porque o álcool é um dos fatores de maior determinantes da violência doméstica. Isso aí não tem a menor dúvida. Então, para o Ministério Público, essa cultura que foi formada a respeito da restrição do álcool e, principalmente, que hoje nós temos um costume de uma geração de jovens que frequentam o estádio, porque essas restrições estão em vigor desde 2007 ou 2008, mas já são, hoje nós estamos no sexto ano dessa restrição, então nós temos aí jovens com 22, 23 anos, 21 anos, 22 anos, que jamais consumiram bebidas alcoólicas no estádio. Podem consumir antes, mas sabe que o estádio não é local de se consumir bebida alcoólica. E foi exatamente por isso que nós tivemos uma surpresa ao verificar, pelo menos aí através da mídia, que possivelmente a FIFA estaria exigindo o consumo, a venda de bebida alcoólica, a liberação da bebida alcoólica, em razão de ser patrocinada pela Budweiser. O argumento, pelo menos da mídia, e eu gostaria de destacar aqui na comissão, porque em momento algum eu ouvi a FIFA exigir claramente a liberação de bebida alcoólica, o que seria um contrassenso. E isso eu vou explicar. Porque o motivo por qual seria o contrassenso. A FIFA, até agora, o que nós temos acompanhado é que se fala que o Brasil assinou um protocolo de intenções com a FIFA que iria garantir a venda de bebidas alcoólicas. Olha, se observar O termos de garantia, principalmente lá, é a garantia 8, né, onde que estaria aí essa obrigação, lá fala que, em linhas gerais, é que o Brasil se compromete que não haverá qualquer restrição de venda a produtos dos parceiros, dos patrocinadores da FIFA nos estádios. Eles teriam, inclusive faz alusão a alimentos e bebidas. É esse o termo que está lá. Nenhuma, nem alimentos e bebidas sofrerão qualquer restrição de venda nos estádios e tudo.